Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Jair Bolsonaro toma posse amanhã no Congresso Nacional.
Ayrton Sandoval mostra otimismo em relação ao novo presidente.
Mas Vanessa Graziottin teme mais retrocessos na área trabalhista.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, toma posse amanhã às 15 horas em Brasília. A cerimônia vai acontecer no Congresso Nacional e depois será concluída no Palácio do Planalto. A repórter Paula Groba tem mais detalhes.
No dia 1º de janeiro, o presidente eleito Jair Bolsonaro toma posse no cargo em cerimônia oficial, que tem início com uma sessão no Congresso Nacional. A cerimônia está marcada para as 15 horas e terá a presença de chefes de Estado, governadores, parlamentares, embaixadores, entre outros convidados. Diferente do que muita gente pensa, o presidente da República é empossado oficialmente no Congresso Nacional e não no Palácio do Planalto durante a passagem da faixa presidencial. O secretário-geral da mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira, explica como será a ordem de discursos durante o evento.
Ele chega pela rampa do Congresso Nacional, ainda não se sabe ao certo se será carro aberto ou carro fechado, mas ele chega ao pé da rampa, onde ele é recebido pelo presidente da Câmara e do Senado, no caso serão Rodrigo Maia e Ulisses Oliveira ainda. Ele entra no Palácio do Congresso e vai até o plenário da Câmara de Deputados. Lá a solenidade inicia-se com o hino nacional. Na sequência, ele deverá ler o juramento e, na sequência, ele assina o termo de posse. O presidente Eunício declara ele empossado e depois ele tem direito à palavra. Ele deve fazer um discurso, está previsto em 15 minutos. Depois o Eunício faz um discurso também, deverá estar previsto em 8 minutos. E, na sequência, ele sai do Palácio do Congresso, passa a tropa em revista, aí pela primeira vez como chefe, né, comandante em chefe da Força Armada, e embarca novamente no carro e vai para o Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto é que ele é recebido pelo presidente Temer e recebe a faixa presidencial.
As propostas do governo Bolsonaro sobre revisão de demarcações e integração do índio à sociedade provocaram preocupações no parlamento.
Senadores recomendam cautela para que não haja ameaças a direitos já conquistados. A reportagem é de Marcela Diniz.
São muitas as incertezas em relação às políticas voltadas para os indígenas no governo Bolsonaro. Uma delas é a demarcação de terras, como afirmou Porã Potiguara, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em debate no Senado.
Temos nosso direito à terra ameaçado diretamente pelo presidente eleito.
Bolsonaro sinalizou a intenção de rever a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, diz que é preciso ter cautela.
Para se fazer algo como esse, tem que discutir muito com a comunidade. E aquilo que a população de Roraima quer, né, é aquilo que os índios querem.
No novo governo, a FUNAI deve passar do Ministério da Justiça para o de Direitos Humanos. E demarcações de terras indígenas devem passar pelo crivo de um conselho interministerial.
E o senador Ayrton Sandoval, do MDB de São Paulo, declarou esperar que o Brasil consiga, em 2019, superar as crises econômica e política dos últimos anos.
Ele ainda disse estar otimista quanto ao governo de Jair Bolsonaro, que toma posse amanhã. O senador acredita que a democracia brasileira está consolidada e não cabem no país radicalismos à esquerda ou à direita.
Minha percepção política do futuro é de que, embora a eleição de Jair Bolsonaro represente uma guinada à direita, não será uma guinada radical. A maioria do povo brasileiro enxergou em Bolsonaro, dentre os vários candidatos, o único capaz de promover uma forte e positiva mudança no estado de coisas que estamos vivendo.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lamentou o aumento do trabalho informal no país, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
De acordo com esses dados, de 2016 a 2017, 1 milhão e 700 mil pessoas passaram a trabalhar sem carteira assinada, o que fez com que o número total de trabalhadores nessa situação passasse a ser de 37 milhões e 300 mil.
Vanessa Graziottin atribuiu essa situação à reforma trabalhista aprovada pelo governo Temer. Ela criticou o presidente eleito, Jair Bolsonaro, por ter dito que é preciso aprofundar esta reforma e que é muito difícil ser patrão no Brasil.
Eu até acho que é muito difícil ser patrão no Brasil. Agora, certamente, mais difícil ainda é sobreviver sendo trabalhador nesse país. país. Trabalhador que se expõe a uma jornada exaustiva de trabalho e ainda recebe um salário mínimo que se quer dar para fazer frente às suas necessidades e às necessidades das suas famílias.
Termina hoje a intervenção federal em Roraima. E para a senadora Ângela Portela, do PDT, a necessidade da medida foi provocada pelo governo federal.
Segundo ela, Michel Temer sempre ignorou os apelos por ajuda financeira para fazer frente à crise na segurança pública do Estado, ao pagamento de salários atrasados dos servidores e à pressão por serviços públicos em decorrência do aumento populacional por causa da migração de venezuelanos.
Para Ângela Portela, todos esses problemas motivadores da intervenção federal eram de competência do governo federal, que com a edição do decreto, quis fazer o papel de salvador da pátria.
A intervenção federal pode até trazer algum alívio paliativo para a crise de Roraima, mas não resolve o problema a médio e longo prazo. Mesmo assim, representa uma regressão lamentável. Com pouco mais de 30 anos de autonomia constitucional, Roraima retornou à condição de simples autarquia administrativa da União, com o governador ou interventor subordinado diretamente ao presidente da República.
E na série de reportagens sobre os senadores que tomarão posse em fevereiro, hoje apresentaremos o novato Plínio Valério e Paulo Paim, que iniciará seu terceiro mandato no Senado.
Plínio Valério, eleito no Amazonas, pretende defender os direitos e a dignidade dos moradores da maior floresta tropical do mundo.
Segundo o representante do PSDB, o objetivo é pedir justiça para o Estado. Os detalhes na reportagem de Maria Ferreira.
O representante eleito do Amazonas, Plínio Valério, pretende ser o porta-voz do povo amazonense no Senado Federal. O senador ressalta que não chegará a Brasília com propostas, mas aposta em sua determinação. O parlamentar afirma ter compromisso com a República, se posiciona contrário a temas como aborto e ideologia de gênero e defenderá principalmente questões locais e o estilo de vida do habitante do Amazonas.
O que o Brasil quer de nós? Não dá nem sequer o direito de ir e vir. Quando nos nega a BR-319. O nosso caboclo que está lá na reserva, ele não tem nem como sobreviver. Se tirar uma casca de madeira, fazer um chá, ele vai preso. Se ele matar uma paca, uma cutia para comer, para sobreviver, ele vai preso. Esse meu discurso vai ser predominante nesse sentido. Então, essa é uma das reivindicações. O direito de poder desenvolver. Nós queremos condições iguais.
Plínio Valério, representante do PSDB, é jornalista e já foi vereador. Em 2013, assumiu, na condição de suplente, um mandato de deputado federal. Na Câmara, foi membro da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia. Seus suplentes no Senado serão Carlos Alberto, do PRB, e Jacira Souza, do PSDB.
Reeleito em outubro deste ano, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pretende defender a rejeição da reforma da Previdência.
Regulação da dívida pública dos estados, revogação da Emenda Constitucional 95 e reforma tributária também são prioridades em seu novo mandato. Repórter Laísa Lopes.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, desaprova a reforma trabalhista apresentada pelo presidente Michel Temer e questiona a eficácia da reforma da Previdência.
Eu tenho dito que a questão da CPI da Previdência é uma questão de gestão, fiscalização, combate à sonegação, né, desvio de recursos e não querer aumentar a idade ou o tempo de contribuição.
Paim ainda diz que defende a instalação de uma reforma tributária progressiva.
Nós sabemos que a dificuldade de uma reforma tributária é sempre são enormes, ainda mais uma reforma tributária que eu quero progressiva, né? Que os poderosos paguem mais e os pobres paguem menos.
Paulo Renato Paim é atual senador pelo Partido dos Trabalhadores. Em 1986, foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Foi reeleito sucessivamente em 1990, 1994 e 1998. Saiu vitorioso nas eleições ao Senado em 2002, 2010 e 2018. Na casa, foi autor de diversos estatutos, como o do idoso, o da igualdade racial, o da pessoa com deficiência, ciência e o do motorista profissional. As suplentes são Cleonice Bach e Reginete Bispo, também filiadas ao PT.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, um feliz 2019.
Boa noite e feliz ano novo.